vai, vamos lá.
Sou aliado de pessoas que você...
Não, não é assim a letra. Eu não sei a letra das minhas próprias músicas, cara. Essa que é a realidade.
É, não, tá certo. Se quiser começar, avisa aí que nós começa.
Cara, vai de você, mano. Eu vou só improvisando aqui a minha mente, tá ligado? Calma aí que tem um cachorro. Vou matar ele ali. Só um segundinho. Eu vou
tá bom. Relaxa.
Eu posso me escolher entre o tiro ou a fome. Se eu não escolher o algoritmo que me fome, eu posso escolher entre o tiro ou a fome. Se eu não escolher, deixa o algoritmo que me fome.
Gabriel Morente Dante é músico, libertário, compositor, multi-instrumentista, cigano e está solteiro.
Está solteiro tá errado, porra.
Do quê? Você namora?
Opa! Eu nunca fiquei solteiro na minha vida, eu acho.
O quê?
Nossa!
Sai dessa entrevista agora!
Sabe o que é, cara? Sabe o que é? É que assim, antigamente, quando eu era uma criança, no meio da música... Eu expunha todos os meus relacionamentos. Aí eles davam merda, porque eu sou um bosta. Eu faço bosta, eu faço merda, né? Não consigo manter uma relação decente.
Que você era solteiro, mano. Eu nunca vi nenhuma foto você com alguma mina. Aí eu falei, mano, o cara é solteiraço.
Nada. Que jeito. Mas... É isso. Calma aí, deixa eu...
Tá, então tem que colocar mais outra coisa. O que, que você acha que eu coloco aqui? Rockstar.
Pode falar que eu sou músico underground, independente, anarcocapitalista, libertário de cuerrola.
Opa! Tá bom, hein?
Eita, já vamos ter uma treta aqui, então.
Calmo, John, calmo. Anarcocapitalista. Tá bom.
E trabalharia de graça matando políticos com magia negra. Pode colocar também. Existem muitos boatos sobre a minha pessoa. Um deles é que eu sou o filho legítimo do Johnny Depp, tá ligado?
Ah, vou lançar essa.
As pessoas me chamam de Lil Peep Depressivo de Cotia, que é uma
Cotia! Essa entrevista vai ser boa.
Cotia, e é isso.
Filho legítimo.
Filho de Lúcifer.
Cara, você se considera um trapstar?
Cara, não, mano. Não. Mesmo que algum dia eu atinja toda a fama que eu almejo, eu não vou me considerar um trapstar. Tipo, eu sinto que, tipo, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou, porque essa é a essência do meu trabalho, tá ligado? Tipo, do que eu acredito, saca? Tipo, eu não sei explicar muito bem, tá ligado? Eu não acho que eu seja um modelo pra seguir. Eu sou um modelo, tipo, eu acho que... A galera que se identifica com o meu som entende a minha mensagem porque eu falo assim pra pessoa, tipo, cara, olha, eu tô tão perdido quanto você, cara. É isso, tá ligado? E eu não sei, cara, eu acho que... Eu não sei se é uma fase, mas eu acho que principalmente as questões filosóficas e morais do libertarianismo até acabam te travando nesse ponto, né, cara? De uma certa forma. Você acaba se sentindo perdido uma hora, né? E dá um medo, tá ligado? Então, tipo, eu não acho que eu seja uma coisa para as pessoas olharem e falarem, tipo, ah, nossa, isso é o que eu quero ser, tá ligado? E sim, tipo, ah, eu passei por isso, tá ligado? Tipo, eu já fui assim e agora eu quero ser melhor, sacas? Alguma coisa assim, eu não sei muito bem.
Te fiz poemas em pleno agosto. Nosso desgosto combina tão bem. Antes de tudo, eu era o oposto. E ouvi as bruxas brincando em Salem. Eu fiz poemas em pleno agosto. Nosso desgosto combina tão bem. Antes de tudo, eu era o oposto. E ouvi as bruxas brincando.
Yeah. Dante, primeira pergunta que eu queria fazer é: por que que você decidiu entrar no ramo da música e fazer as músicas libertárias, por assim dizer?
Soltos pique.
Cara, assim, eu sempre me considerei uma pessoa muito ligada a todas as formas de cultura, né? Por várias influências adversas, né? Minha avó era pianista e tudo mais. Minha mãe desenhava e pintava. Então eu acho que a questão artística sempre teve presente tanto na minha criação quanto na minha vida em si. E a música sempre foi, mano, um fascínio, tá ligado? Tipo, antigamente eu não via a música como um trabalho, ou como um produto, ou qualquer coisa do gênero. Eu via a música como uma coisa a ser contemplada, tá ligado? Tipo, em diversos gêneros e tudo mais. O que que eu acabei... acho que todo músico, toda pessoa que quer trabalhar com arte, fica muito perdido numa hora e tem que direcionar o seu trabalho pra alguma coisa. Comigo acho que não foi diferente. E eu percebi uma coisa, independente do gênero, todos eles, a maioria dos gêneros que marcam bem a história da música tem algum quesito social político, né? Eu acho que o movimento anarcocapitalista, o libertarianismo em geral, as ideias de economia e tudo mais, precisa de uma vertente artística, onde isso seja um caminho para as pessoas conhecerem a ideia e entenderem as coisas. Por exemplo, quando teve uma cena musical no Brasil, né, do rock nos anos 90, nos anos 2000, né, que você teve Legião Urbana, porra, todas as outras bandas que estavam lá cercando, todos eles tinham uma ideia anarquista, e isso fez crescer o anarquismo no Brasil, né? E surgiram várias bandas relacionadas a isso e tudo mais. Eu acho que a música é uma parte fundamental pro anarcocapitalismo e pro libertarianismo existirem, tá ligado? Porque isso tem que sair da academia, tem que sair das ideias, e tem que vir pras pessoas, tá ligado?
Querendo ou não, a música é tipo a porta de... É a porta de entrada, sabe? Você escuta lá o som, aquele som entra na tua cabeça e você acaba reproduzindo isso no seu dia a dia, tá ligado?
Sim, sim. A música tem várias aplicações no âmbito social. E a música, na minha concepção, a junção da poesia com a melodia pode te trazer uma visão filosófica da vida, pode te trazer uma visão social, política, de uma outra forma que vai além dos livros, sabe? Tipo, às vezes você lê um livro sobre um tema, você entende aquele tema e raciocina sobre aquilo, e aquilo entra na sua mente e tudo mais. Mas quando você escuta uma música sobre esse mesmo tema, toda a carga emocional vem na melodia e faz você ficar meio maravilhado com aquela ideia, sacas?
Se tu não sabe que eu sou, se liberta meio cigano, e já fiz mais com o meu som que metade desses do cano. Se meu che mandou pra bala, esqueceu de alguns petralha, alguns que grita Lula livre, outros que não foram fala. E da direita eu não esqueço, os que aparecem na legenda falam que se a família e depois farra na greda. Se fosse deles ilusão, adotava um de estimação, tirava o
Dante, quando foi que você, tipo, pegou e falou, mano, eu quero produzir mais conteúdo voltado pra essa parte? Porque pelo que eu sei, você começou lá com aquela sua primeira música ANCAP lá, assim, eu acho que a que mais estourou foi aquela, uma música realmente ANCAP, e o que te levou a produzir mais conteúdo pra essa área?
Então, cara, em relação a isso, tipo, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à política e expor as minhas visões, ideias políticas e sociais, sobre as coisas. A primeira música que eu fiz política, na verdade, foi Manifesto a Santa Luzia, que é uma música que tem um trecho gravado do estúdio, que é no piano, mas é só um trechinho, porque é um tempinho que tinha sobrado pra fazer alguma coisa. Eu falei, vou tocar Manifesto no piano. Que foi a minha primeira música política. E eu não pretendia postar elas nem nada. Só que uma vez eu mandei pra um amigo meu também, anarcocapitalista, e ele falou, cara, posta aí pra eu escutar. Eu falei, não, beleza, e eu postei, e aí, por influência dele, eu também acabei divulgando no grupo, e pegou um hype bem legal, e eu falei, cara, eu acho que é isso que as pessoas estão querendo, tá ligado? Eu acho que dentro do movimento anarcocapitalista, dentro do libertarianismo, tá faltando isso. Se você tiver uma pessoa que supre essa necessidade, isso vai ser bom pra ambas as partes, né? Mas eu acho que o maior problema, né, trocando um pouco de lado disso, é que eu acho que as pessoas acabaram me conhecendo como um músico anarcocapitalista, sendo que eu sou o Dante, eu sou Gabriel Morente e eu faço minha música, e um dos fatores é o fato de eu ser anarcocapitalista, libertário, etc. Isso não
Mas
é uma característica
antes você é
principal.
Músico, antes de ser anarcocapitalista, você já era músico, nesse
Sim,
quesito, né?
Exatamente, é isso que eu tento passar, que tipo, para as pessoas que acompanham o meu trabalho, que elas também vejam as outras coisas, além das coisas voltadas para o anarcocapitalismo, né? Porque é isso, tá ligado?
Normalmente, quando eu vou te divulgar, eu divulgo primeiro as suas músicas que não tem a ver com política, depois as que tem, hein? Só pra...
Então,
só pra
cara... Contar,
porque eu acho que todas as músicas são boas. Não querendo puxar saco aqui, já puxando, mas, ó, todas as músicas do Dante são boas. Escutem, são maravilhosas. Vou botar até na descrição, na porra toda, referências a ele. Mas, mano, todas as músicas dele são boas. Mas... Aquele seu álbum que você fez, é Purple o nome do álbum?
É, o Purple, sim.
Nossa, velho, todas as músicas são boas. E você coloca todas no começo, tipo, um trechinho assim de filme, um diálogozinho, muito louca. Eu apresentei aquela Peter Pan pra um amigo meu, mano, o moleque adorou, tá ligado?
É, então, o Purple, cara, ele é assim, ele é uma ideia muito antiga que eu tinha. E eu queria representar quatro anos da minha vida, 3 anos, 5 anos, por aí, mais ou menos. Eu não sei a data exata agora, eu tenho tudo anotado, mas a gente não tem script, então foda-se.
É, improviso.
Ele era um álbum que eu queria falar sobre a minha formação, tipo... Cara, é muito estranho, porque é uma parte mais filosófica, eu acho, é uma parte mais conceitual da ideia. É, todos os animais passam pela infância e já é adulto, tá ligado? Tipo, você não fala, ah, esse é meu bulldog terrier, ele é um adolescente, tá ligado? Como ele está deprimido ouvindo Lil Peep. Tipo, cara, não... tá ligado? Tipo, você chega... Não, é só uma fase, tá ligado? Cara, isso não existe. E é estranho, né, que a gente tem essa cultura de que do adolescente, né, do problema. E é isso, cara. A gente conhece as nossas ideias políticas quando a gente é adolescente, quando a gente tá numa fase jovem. A gente muda nossos conceitos quando a gente tá nessa fase jovem, etc. O Purple, ele é nada mais, nada menos do que isso, assim, eu vou fazer um vídeo qualquer dia explicando todos os conceitos do Purple, isso aí é uma promessa, tá ligado? Mas, em geral, ele fala sobre isso, tá ligado? Sobre como eu mudei e como eu criei diversas perspectivas sobre as coisas, sabe? Como as coisas desandaram e as coisas andaram novamente e todos esses quesitos. Tanto é que a última música do Purple que eu lancei foi Monte Cristo. Ela... Nossa, é uma música política, é ela louco, é uma música capitalista, tá ligado?
Eu deixei
isso bem claro, tá ligado? Tipo, porque isso fez parte da minha construção como indivíduo, tá ligado? Eu não posso deixar isso de fora, porque é uma parte do que eu vivo e eu acho que a música é nada mais, nada menos do que isso, você relatar a sua vida. E fazer as pessoas se identificarem com a sua dor, com a sua alegria, com os seus anseios, sabe? Tipo, e criar realmente uma rede de pessoas conectadas por uma ideia.
Da sabe? Hora, da hora, tipo, da hora.
Não preciso de faculdade, eu fui abençoado todo o tempo onde posso aprender sem sair do meu quarto. Sinto como um vampiro completamente sedento. Eu quero sangue dos nobres e algum reconhecimento. Isso não chega a ser inveja, porque eu sei que sou melhor. Só passei anos trancado, lutando com o meu pior. Lado me são sempre lados que não te fazem ver. Que esse controle dá, ainda vai controlar.
Ô, Dante.
Oi.
Cara, você pode adiantar, você falou que vai fazer um vídeo e tal, você pode adiantar o porquê que chama Purple?
Cara, eu posso. Então, como eu falei, o Purple, ele é cheio de conceito, tá ligado? Eu piro muito nessa parada de conceito, de tipo, porquê do nome, do porquê de ser assim, tipo, tudo tem que ter um motivo, tá ligado? Eu acho que as coisas, só por serem as coisas, elas ficam tão, sei lá, são sem graça. E, tipo, por exemplo, quando eu consumo música, tipo, eu sou muito fã de algumas bandas, tipo, The Cure, Guns N' Roses, sei lá, essas bandas que eu sou fanático, tá ligado? Cara, eu quero saber o porquê que o cara escreveu essa música, tá ligado? Qual que era a ideia dele, se ele tava na casa dele no quarto, se ele tava no rolê, tá ligado? Tipo, da onde que surgiu essa inspiração, tá ligado? E, mano, o nome Purple, ele vem de um aspecto bem simples, assim, estudando um pouco por dentro da cromoterapia, você percebe que as coisas têm significado, as cores têm significados, as cores emitem frequências, assim como os sons e as imagens, tá ligado? E o nosso mundo é feito de frequências, e qualquer dia a gente fala sobre física quântica aí. Mas, tipo, o roxo, o purple, né, pra mim, ele é uma cor muito neutra, ele pode expressar tudo de ruim, quanto ele pode expressar tudo de bom, de feliz e etc. Mas além disso, acho que o maior princípio é ser uma coisa mística, tá ligado? É uma coisa que você entende, você olha pra essa cor, você se conecta com ela, só que você não entende muito bem o que é aquilo, mas aquilo significa algo, sacas?
Pô, pode ir pra então, o roxo sempre tá relacionado com alguma
coisa. Esse é o conceito. Né? Sim, é, o roxo é a cor que relaciona o misticismo. Então, tipo, sei lá, você vai ver em muitos filmes as coisas mais diferentes, mais... É, que você não entende, são voltadas para os tons de roxo e etc, saca?
Da hora, da hora. É, que mais? Quais são suas... Como é que fala? É, não previsões, mas qual que você acha que dá futuro essa área da música? Porque é uma área muito, como é que fala? Não...
Desvalorizada?
Isso, desvalorizada. Tipo, como é que sua família lidou com o fato de você falar, mano, eu vou ser músico? E aí?
Ah, mano... É uma decepção pra minha família, né? Não, cara, é uma merda. Eu não vou falar, tipo, nossa, não, olha que legal, gente, seja um músico. Não seja. Não seja músico. Não queira trabalhar com música. Não, é brincadeiras à parte, cara. Peraí, deixa eu pegar um café aqui.
Tu faz algum outro trampo, além de ser músico, ou só faz música mesmo e é isso aí?
Então, cara, é assim, o que a minha família acha sobre isso? É, vamos voltar aqui a uma época distante e remota, onde eu fazia música com 16 anos no meu quarto.
É... Atualmente você tá com quantos?
Eu tô com 19.
Beleza.
Cara, eu... Então, eu gosto de ver os outros pontos de vista das coisas e formar minhas próprias opiniões, tá ligado? E, cara, nos últimos anos do colégio eu já não aguentava mais sentar naquela merda... E ficar com aquele monte de jovem. Tá ligado?
Oh, o cara jovem é merda.
Tipo, não que eu me considere, tipo, nossa, olha que cara maduro e etc. Não, eu sou um imbecil completo, tá ligado?
Jovens reclamando de jovens.
É, tipo isso, cara. Eu não sei, eu não me encaixava naquela parada. E eu juro que eu tentava, cara. Eu juro que eu tentava. Mas a galera não... Tipo, não sei, não batia as ideias. E eu comecei a fazer isso, cara. Eu comecei a estudar pra caralho, muito, assim. E não ir pra escola, tá ligado? Então, tipo, eu tinha notas boas em matérias que eu me importava, me interessava. Quando eu tinha que passar por alguma coisa, eu só fazia, e é nóis. Mas, basicamente, eu já não ia mais pro colégio. Eu ia pro colégio uma vez por semana, essas porra, assim. E comecei a estudar tudo que eu poderia, né? Poesia, lírica, melodia... filosofia, economia, enfim, todas as ideias vieram juntas, assim, sacas? E um dia eu tava tocando violão no meu quarto, já, acho que de madrugada, meu pai chegou pra conversar comigo, e ele virou pra mim e falou, tipo, cara, é isso que você quer, tá ligado? Tipo, meio com um olhar desapontado, assim. Não, tipo, não, brincadeira, tipo, meu pai, ele curte pra caralho a ideia, entendeu? Uhum. Meu pai era roqueiro quando ele era jovem e tudo mais, curtia... Fazia várias loucuras e tudo mais, até... Pô, eu sou um anjo perto dele, digamos de passagem. Mas, ele gosta da ideia, mas, tipo... Ele falou, cara, isso vai ser muito difícil, tá ligado? Você vai ter que se esforçar muito. E, querendo ou não, você vai ter que vender o seu produto, né? Porque você não vai querer viver de ar, fotossíntese. E aí, por exemplo, quando eu comecei a fazer música, eu não fazia música com refrão, tá ligado? Porque eu queria passar tanta ideia, eu queria passar tanta mensagem na minha letra, que eu achava que o refrão era um desperdício de tempo, um desperdício de coisa que você poderia agregar à sua música, sabe? E eu percebi que, cara, é o mercado, tá ligado? E isso funciona assim, não tem como você fugir muito disso, tipo, você precisa consolidar uma carreira. Então, o que eu tô fazendo agora... estruturando as minhas ideias e trabalhando nas coisas que eu quero e tentando tornar isso a minha vida realmente, assim, tá ligado? Tipo, tornando dessa ideia alguma coisa real, assim, sacas? Tipo... E é isso, cara. Eu tenho bastante otimismo, tá ligado? Porque, tipo assim, não querendo ser um cara, tipo, ah, nossa, olha como eu sou foda, cara. Não é isso, tá ligado? Mas, tipo... Você vê o mundo da música hoje, tá ligado? Você encontra muita coisa boa, mas a maioria das coisas que você encontra, você fala, caralho, que merda, velho. Tipo, não que seja ruim, tá ligado? Não que tenha uma qualidade ruim nem nada, não desmerecendo os outros artistas, mas, cara, você olha e fala, tipo, porra, eu precisava de mais alguma coisa além disso, sacas? E eu acho que a pior coisa de tudo, assim, quando se trabalha com isso, é que você... Foi uma coisa que eu vi no Instagram do Gentassi, que eu não sei se vocês conhecem, é um rapper bem, bem foda, assim, cara. Eu me identifico muito com as letras dele. Ele fala muito sobre niilismo, sobre filosofia, etc. É, isso num grupo de rap, que eu acho do caralho, né? E ele fala assim, cara, é foda você olhar assim pro mundo e pensar, tipo, você vê todo mundo fazendo aquilo e você pensar, cara, porra, mano, eu sei que eu sou bom, tá ligado? Eu sei que eu sou bom, eu tô querendo melhorar a cada dia, eu sei que eu consigo fazer as coisas e por que que eu não tô lá, tá ligado? Por que que eu não tô conseguindo fazer aquilo, sabe? É uma coisa que te deixa um pouco paranoico, mas eu acho que também é um combustível, tá ligado?
Olha,
eu acho que
anti-motivacional aí.
Então, eu acho que quanto mais baixo você tá, mais forte é o seu impulso pra subir, tá ligado? Tipo, sei lá, maior é a sua raiva pra fazer aquilo dar certo e provar pras pessoas que...
Tem que conquistar as coisas na base do ódio, então.
Ah, cara...
É basicamente isso. Serviço serve pra faculdade, trabalho, tudo.
Cara, eu não sei. Talvez sim, cara. Talvez sim, Eu acho que depende muito, tipo, é muito difícil se comunicar com a nossa geração, né, cara? Esse que é real. É muito estranho a forma com que as pessoas consomem as coisas, sabe? Tipo, o que sobrou da poesia literária? Frases de Facebook, uma em cima da outra, tá ligado?
É, basicamente é isso.
É um pouco deprimente, de certa forma, eu acho. Mas sei lá, cara, eu acho que a gente tem que se adequar a isso. Tudo por isso que eu comecei a começar com a ideia de fazer trap, de fazer emo trap, né? Que é um conceito da gringa, né?
Explica um pouco mais o que é o emo trap, que quando eu peguei, eu conversei com um amigo meu, eu falei, ah, vou trazer o Dante pra fazer entrevista. Aí ele, ah, o Dante, aquele que faz rock, aí eu falei, não, ele faz trap. Ele, não é trap, é emo trap. Eu, meu Deus, quantos estilos existem?
Então, cara, é muito foda, cara, é muito foda. Isso quando você tá, quando você começa a ver um pouco, você tem um pouco mais de curiosidade de música, você entra nessa porra de gêneros musicais, etc. Cara, você aprende tanto que você fica burro, tá ligado? É bem essa pegada. Calma aí, deixa eu acender um cigarro aqui, porra. O emo trap, cara, ele é um gênero que surgiu na internet, né? Veio junto com aquela ideia de SoundCloud rapper, tá ligado? Uhum. Acho que o pai do emo trap é o Lil Peep, tá ligado? Então, tipo, não dá, eu não consigo, tipo, falar assim, quando comparam o meu trabalho com o trabalho dele, eu falo, cara, graças a Deus, porque, tipo, esse cara foi o precursor nessa ideia, e, mano, por mais que as pessoas não considerem ou não entendam ainda, esse cara mudou o mundo, tá ligado? Ele mudou a forma com que a gente faz música, sacas? Tipo, isso é um fato, tá ligado? O emo trap, ele é um conceito que tenta pegar a ideia do emo e trazer pro trap. Pra uma batida X com um kick tal e um 808 tal e num ritmo tal. E falar sobre tristeza, depressão, coisas fúteis, tá ligado? Ao mesmo tempo que você pode também transformar isso em poesia e, tipo, discorrer sobre a tristeza ou sobre a felicidade ou sobre os anseios, sacas? Na gringa, isso tá tomando uma proporção muito foda, tá ligado? Eu tenho vários artistas aqui que eu gostaria de recomendar aqui pra quem quiser entender o que, que é emo trap, tá ligado? Quem quiser saber o que, que é esses gêneros de rap gótico ou emo trap mesmo, tem o SMRT Death, que é um... SMRT Death, é o nome dele. Que é um cantor que eu tô me inspirando bastante atualmente. Ele tá crescendo pra caralho. Tem o Young Blood, não sei se pode ser considerado... Young Bald. Não sei se ele pode ser considerado emo trap, mas ele tem várias músicas, assim, sobre o gênero. E, cara, é isso. Então, por exemplo, ao invés de você pegar sample de... Assim, tem uma fórmula mística pra você fazer emo trap, tá ligado? Pega um sample de uma banda obscura dos anos 2000, tá ligado?
Coloca, aumenta o 808.
Taca o 808 lá na puta que pariu e é isso, tá ligado? Não, tipo, cara, entre aspas é isso, tá ligado? Então, você vê muito sample de músicas do Blink, sei lá, acho que Eu não sei, porque, assim, não tem como eu definir uma coisa que tá existindo agora, tá ligado? Uhum. É como se eu tentasse explicar uma coisa que tá acontecendo paralelo a gente, tá ligado? Uhum. Então, tipo, só a gente vai conseguir saber no futuro o que que virou isso, tá ligado? Se isso deu certo, se isso deu errado, entendeu?
Aham, entendi.
Então, cara, é isso, tipo, a minha última música que eu lancei, o último single, sem foi. Ser...
Foi antes de ontem, não foi?
Não, ontem eu lancei o single que eu gravei com a Joane, que também é uma garota libertária, tá? Gostaria de enfatizar esse...
Por que ela não tá aqui, então, na entrevista também? Você tem que mostrar pra gente, meu, pra gente poder trazer pras entrevistas também, pô.
Ela é uma artista muito reclusa, assim, tá ligado? Tipo, eu acho... Assim, eu respeito bastante o tipo dela de lidar com as coisas, tá ligado? Eu não, eu quero que se foda. Eu quero conversar, eu quero que as pessoas saibam, eu caguei. Mas ela é mais...
Arma, a alma do negócio.
É, foda-se, tá ligado? Então, mas, por exemplo, Binks é uma música que... Binks é uma parada bem louca, né? Tipo, só quem assistiu Abracadabra vai saber do que é. Daquele filme da Disney, tá ligado?
Uh-huh.
Anos 90. Binks é uma música que tipo, até onde eu sei, até onde eu vi, de tudo que eu vi, assim, se eu estiver errado, por favor, alguém me manda no direct, do Instagram, qualquer coisa. Foi o primeiro emo trap que eu vi em português, tá ligado? Com todas as características de um emo trap, batida X, com sample X, com voz tal, tá ligado?
Uhum.
Foi o primeiro emo trap que eu vi. E, tipo assim, eu vejo esse conceito na gringa e eu falo, caralho, foda, quero trazer pra cá, entendeu? Então, tipo, eu conversei com uma galera já sobre isso. Eu tenho até uns amigos mais que a gente tá envolvido e produzindo, tentando produzir mais desse conteúdo. Cara, é uma parada que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, tá ligado? Então, joga nas mãos do universo e é nóis, tá ligado?
Aproveitando essa parada de pode ser que vai dar muito certo, quais são suas esperanças pro que tá rolando, assim, em relação ao que você via antes e como tá agora, quais são suas esperanças pro futuro nesse meio? Tu acha que tá crescendo o bagulho?
Cara, eu ainda espero que o mundo acabe, mas, tipo...
Esperançoso!
Tipo, não sei, cara. Não, brincadeira, cara. Assim, meu objetivo é ficar milionário, ter muitas mulheres, muito dinheiro.
Você não falou que tava namorando, seu bosta?
Contradição performática. Aí,
contradição performática, não, refutado.
Não, que minha namorada vai ouvir isso, cara. Eu espero que ela me desculpe.
Não,
mas, cara, eu acho
que... Só você não mandar o link. Você fica quieto que aí... Mas eu queria que viralizasse.
Não, cara, eu acho que, assim, todo músico que entende... Acho que qualquer músico, cara, se você perguntar pra ele qual que é seu objetivo? Cara, eu queria ficar rico e famoso, cara. Eu acho que, tá, tem alguns bem seletos que não querem e preferem viver. Mas a maioria dos caras, mano, você quer ficar rico e famoso, tá ligado? Tipo,
é isso bônus,
é um objetivo da vida, tá ligado?
É, também.
Tipo, as pessoas têm objetivos na vida, tá ligado? Tem gente que quer ter uma família e morar no cu do mundo com um cachorrinho feliz comercial de manteiga, tá ligado? Foda-se, tá ligado? É a sua ideia.
Comercial de manteiga.
Tem gente... Pode falar coisas obscenas ou é proibido?
Pode, vai, se
tá,
quiser.
Tem gente que quer ficar no iate rodeado de puta ao som de CDC, tá ligado? É uma visão de vida, tá ligado?
Também, cada
ok, beleza, saca? Tipo, não sei, cara, se eu pudesse escolher, tipo, você fala assim, ah, aperte o botão e sua vida se tornará isso. Cara, eu seria o Tony Stark, ok? Estamos de acordo nisso, tá?
Muito lúcido, velho. Muito lúcido.
Então, cara, mas assim, cara, eu acho que as coisas estão... Assim, eu sempre comento isso, cara, é muito difícil viver de música no começo da carreira. Por exemplo, eu não tenho renda voltada pra música, a não ser quando eu faço show, apresentação, etc.
Já tá fazendo uns aí?
Sim, eu já fazia algumas coisas de cover, em barzinho, etc, mas, cara, realmente não é minha pegada, cara. Tipo, eu quero fazer o meu som, tá ligado? Tipo, eu quero mostrar pra galera as minhas músicas e, tipo, uhum. Não que eu não vá fazer cover, muito pelo contrário, eu adoro fazer cover de muitas músicas e as pessoas gostam, etc, fica legal. Tanto é que, ó, eu cantando sertanejo é a coisa mais linda do mundo, mas...
Eu vi isso ao vivo, cara.
O quê? Eu vi, eu só perdi ao vivo. Aonde?
Lá no... Na Choperia Nova Era. Sem zoeira.
Nossa, foi engraçado, foi engraçado.
Aquele já foi insano.
Então, mas... Porra, eu não sei, cara. É muito louco, assim. Porque, por exemplo, se é um trabalho que não te dá nenhum tipo de fruto, por exemplo... Cara, há 2 anos atrás, eu era só um cara que postava música, tipo, pô, uns amigos comentavam, uns amigos, assim, esse é o maior exemplo, assim, tipo, que quando eu tô muito pra baixo, eu penso nisso, tá ligado? Que, tipo, eu sou um cara extremamente depressivo, tipo, real, assim, tá ligado? Por mais que, eu acho que não pareça, né? Enfim, assim, tem... Caralho, o que eu ia falar? Perdi o fio da linha aí.
Tá falando dos seus amigos, que era o seu...
Ah, tá. Então, no começo você tinha uma galera que ouvia suas músicas, pá, meus amigos, uns amigos de amigos e tudo mais. Cara, hoje, tipo, é muito louco, porque uma vez na semana, 2 vezes por semana, cara, tem dias que até que é bastante coisa. Eu recebo mensagem de uma pessoa, tá ligado? Lá do cu da Paraíba, tá ligado? O nego veio falar, tipo, ah, cara, seu som é foda, mano, continua fazendo seu trabalho, é muito do caralho, não sei o que lá. Sei lá, sou ilustrador, se você precisar de uma imagem pra uma música, meu, me dá um toque, eu faço de graça, tá ligado? E eu tô vendo que meu canal tá crescendo, as pessoas estão me conhecendo, as pessoas estão se identificando com as ideias, tá ligado? E eu acho que as pessoas estão gostando de mim, eu não sei, mas da forma com que eu vejo as coisas, da forma com que eu tento trabalhar as coisas. E isso, pra mim, com certeza, é o maior reconhecimento, tá ligado? A parte do dinheiro, são coisas diferentes, tá ligado? Isso é um reconhecimento muito foda de você ter. Porque, por exemplo, eu não consigo gostar de um artista se eu não gosto dele como pessoa, se eu não gosto das ideias dele, tá ligado?
Uhum.
Eu posso até ouvir o trabalho dele e achar legal, mas eu não vou ter uma conexão com o artista, sacas?
Sei.
E eu acho que a música, principalmente hoje em dia, é muito sobre conexão. A galera, por exemplo, das minorias, quer se sentir representada, tá ligado? Todo mundo quer se sentir representado. A questão é, você dá credibilidade ao que tá te representando, tá ligado? Tipo, ninguém vai vir com uma ideia nova, já com super produção, já com super clipe, tá ligado? Fudido, estourando na mídia, sacas?
Certo.
Isso nunca vai acontecer. As ideias de representação vêm sempre do underground, né? Tipo, até o funk, tá ligado? Vamos usar um exemplo mais simples aqui. O funk, cara, ele não é nada mais, nada menos do que, cara, a representação de uma realidade, tá ligado? Tipo, eu falo assim, eu gostava pra caralho de funk quando ele era feito por um fudido numa quebrada com, mano, um PCzinho da Xuxa, tá ligado? Tipo, mano, eu achava do caralho, tá ligado? Não porque eu acho o ritmo legal, nem nada, mas porque o cara simplesmente tava fazendo aquilo porque ele parava e pensava, porra, mano, olha essa merda, eu preciso me expressar, tá ligado? Então, tipo, isso é legal de você ver, tá ligado? Agora, questão dinheiro. Espero que tudo dê certo. É isso, tá ligado?
Finais, eu acho que eu... Tô com esperança aí de ganhar algum dinheiro, mas talvez não dê certo. E aí eu vou morrer debaixo de uma ponte de fome.
Então, cara, eu não sei, cara. Tem muitos artistas geniais que eu acho que isso é a coisa mais... Acho que o maior medo de qualquer artista, cara, é você se considerar um cara muito foda e você querer dar muito conceito pra galera e, sei lá, as pessoas só reconhecem seu trabalho quando você morreu, tá ligado?
Tipo, nossa,
tem pesado, por exemplo, a Adoniran. Tipo, a Adoniran Barbosa, cara, um dos maiores compositores do Brasil. Na minha concepção, tá fácil, ou melhor, ou segundo melhor do Brasil. Não sei se vocês conhecem, é um compositor de samba, bem famoso, antigão também. Cara, eu sou apaixonado no trabalho desse cara, eu já provavelmente já ouvi todas as músicas dele, desde as mais undergrounds. Tipo, cara, tem uma música dele que chama... Puta, eu vou lembrar.
Durante a cultura aí, ó.
Escuta
até samba.
Eu escuto tudo, cara. Eu tento escutar o máximo de música, tá ligado? Possível. Tem uma música dele chamada Já Fui Uma Brasa, tá ligado? Ele fez sucesso numa época em que o samba era moda, né? E depois ele ficou velho e, tipo, vieram outros artistas, tá ligado? Essa música, ela fala sobre exatamente isso, tá ligado? Se você ouvir a música, você entende o quanto o cara tá deprimido, tá ligado? Tipo, ele fala... A frase que marca a música é, tipo... Eu também um dia fui uma brasa, mas ainda tenho muita lenha pra queimar, tá ligado? Alguma coisa assim. Então, tipo, mano... O cara, tipo, no final da vida dele, era um cara com uma renda, tipo... normal, tá ligado? Meio bosta, e tipo, mano, ninguém mais dava tanta atenção ao trabalho dele, tá ligado? Sendo que, mano, o cara é um ícone da música, tá ligado? Isso é um bagulho que me deixa profundamente triste, tá ligado? Ou vários outros compositores, Noel Rosa, Jackson do Pandeiro, sei lá, dentro do samba, assim, tá ligado? Isso pra mim é o maior medo do artista, tá ligado? Tipo, dele ser esquecido ou de qualquer coisa do gênero, sabe, cara? É foda.
Boa, boa, boa.
Vamos viver juntos na terra do nunca. Quem dará? Se eu tivesse algum sossego na cabeça, eu te amava e tentava mudar. Por isso que eu não vou crescer. São dias que eu passo tentando escrever aquela frase que eu digo sem postura. Viver sem você vai na minha aventura.
Ô, Dante. Eu tenho uma pergunta que eu tava pensando aqui.
Diga.
Cara, eu olhei o seu... Eu te sigo no Instagram lá. E faz... Eu não sei faz quanto tempo isso. Deve fazer umas semanas, talvez um mês, alguma coisa assim. Em que você fez uma série de stories sobre o tema, tipo, da música indie, que o povo, tipo, não tá valorizando esses artistas e tal. Eu ouvi isso e, porra, concordei muito com você.
Então, cara, na verdade, aquela série de stories, cara, eu tava meio... Na verdade, ela não foi, assim, de um artista pro público, tipo, eu acho chato pra caralho quando o pessoal fica, tipo, ah, porque vocês não dão valor pra música boa, tá ligado? Cara, foda-se, na real, cada um dá valor ao que você quiser. Eu tava na perspectiva de falar com artistas, tá ligado? Eu queria falar com outros artistas, de falar pra você e falar assim, olha, você é um fudidinho aí que faz música no seu quarto igual eu, junta com esse fudidinho aqui e a gente faz alguma coisa maior, tá ligado? É basicamente isso, cara, essa é a ideia. Tipo, qual que é o conceito de música? Aí é uma coisa interessante, que a música se difere muito do anarcocapitalismo ou do libertarianismo, porque a música ela não é um produto como todos os outros. Tipo, a música não é igual, sei lá, um maço de cigarro, tá ligado? Tipo, se eu tenho um maço de cigarro, você não pode ter aquele mesmo maço de cigarro que está comigo, tá ligado? Ele é meu. Você pode comprar outro maço pra você, mas ok, é seu, tá ligado? Aquele maço sempre vai ser meu. Agora a música, cara, não, tipo, o cara que me ouve, que ouve o Dante, que ouve o Gabriel Moretti Dante, pode ser o mesmo cara que escuta, sei lá, o Lil Peep, o Temptation, o Guns N' Roses, o Amado Batista, a puta que pariu, tá ligado? Porque a música não é um produto de consumo assim como os outros, tá ligado? E o que eu vejo? Quais são os gêneros que mais têm espaço na nossa cultura? Pop, sertanejo e funk, tá ligado? É a nossa gama cultural de música que toca pra caralho. Até o MPB, até a gente pode deixar numa leva bacana ali. O que acontece? Todos os artistas... ninguém cresce sozinho, sacas? Ninguém cria uma cena sozinho, uma cena musical. Então, tipo, qual que é a ideia? A minha ideia agora é me juntar a outros artistas que estão começando uma carreira, que tem uma ideia parecida com a minha. Não precisa ser igual, tá ligado? O cara pode pensar politicamente completamente diferente, foda-se. Você quer falar sobre liberdade? A gente fala sobre liberdade, tá ligado? A gente tá ali dentro do mesmo gênero musical, a gente consegue fazer alguma coisa junto, tá ligado? Por quê? Porque se você pegar pra ver, o que faz os gêneros musicais se manterem é colaboração, tá ligado? Tipo, o cara é um cantor bem sucedido de sertanejo hoje. Cara, daqui a 3 meses, se ele não lançar alguma coisa que impactar, vai vir outra pessoa e vai lançar alguma coisa pra impactar, tá ligado? Tipo, o que que os caras que têm uma visão de mercado fazem? Eles tentam juntar essa galera, então, porra, eles pegam o Luan Santana e colocam pra fazer um feat com um moleque X de Goiânia, tá ligado? Que tá começando a carreira agora. Porra, esse moleque estoura.
Isso é o que quando mais
esse moleque
tem
estourar, no Rio, mano. Ele vai puxar outro artista, entendeu? Então essa colaboração de artistas é uma coisa que faz a cena existir, tá ligado? Que faz a cena musical existir. Por exemplo, por que que eu acho que muitas cenas musicais não deram certo? Justamente porque os artistas estavam completamente fechados naquele nicho deles, tipo, ah não, só a minha banda é boa, ou não, só eu sou bom, foda-se quem tá começando, tá ligado? Então, cara, é um bagulho que eu vou levar pra minha vida inteira, tá ligado? Daqui a uns anos, eu não sei o que o destino vai reservar pra mim, né? Espero que eu seja morto, mas...
Tem que produzir música ainda, caramba!
Não, deixar os 200 álbuns aí.
Ah, então beleza. Tem que ser o suficiente pra eu escutar todas 100 vezes e não enjoar. É o suficiente. Quando você fizer, tipo, 10 horas, assim, de quando eu puder, playlist Dante, der 10 horas, assim, de áudio, sem repetir nenhuma música, aí beleza, aí tu pode fazer o que você quiser com a sua vida.
Então, essa é a sua, cara,
função social. E... função social do Dante. Pronto.
Cara, então, mas, cara, se eu tiver realmente do jeito que eu espero e que eu quero estar e que eu tô tentando fazer isso, que é, mano, estar estabilizado na música, talvez até abrir uma gravadora com os amigos meus, sei lá. Cara, um dos meus maiores objetivos vai ser tirar a gente do underground e colocar essa galera na cena. Porque, mano, o que tem de gente boa no underground é uma coisa absurda, é absurdo, é absurdo. Tem moleque com letra maravilhosa, com melodia incrível, que, mano, sei lá, velho, é foda, tá ligado? Você olha pro trampo da pessoa, você fala, mano, esse trabalho é foda, tá ligado? Isso precisa ir pro mundo, sabe? E, tipo, sei lá, cara, eu acho que os artistas precisam fazer isso, se unir e fazer essas conexões, tá ligado? Senão nenhuma cena vai existir, tá ligado, de fato, sacas?
Entendi.
Essa é a ideia principal, sabe? Uma coisa harmônica, por exemplo. Por que que o Barão Vermelho deu certo? Cara, porque você tinha Capital Inicial, porque você tinha Paralamas do Sucesso. E essas bandas, porra, um pegava a música do outro e fazia um cover, tá ligado? Ou eles iam tocar juntos, ou eles faziam show junto aqui, sabe? Tinha sempre um elo de ligação entre todos esses grupos. E é engraçado, os caras criaram uma cena musical, tá ligado? Isso é foda, sabe? Tipo, essa é a ideia principal de tudo.
Certo, certo. Vamos partir para as considerações finais. Acho que já tá bom. Tá mais ou menos meia hora, de gravação.
Eu acho que a gente deveria fazer um bate-bola pequeno, Maria Gabriela lá, tá ligado? Boa noite, tá ligado? Um bagulho assim.
Instrumento preferido.
Boa.
Instrumento preferido, vai. Dante.
Violão.
De nylon. Específico. Estilo musical preferido? É. Trap, rock?
Cara, porra, agora você me fudeu, cara.
Pronto.
Acabou o bate-bola.
Primeira coisa, rock. Rock.
Cor preferida? Deixa eu adivinhar.
Vermelho.
Uou. Então tá faltando o álbum Red aí.
Rapidão, só voltando aqui,
pronto,
ó.
Aí, ó.
A ideia era ter vários álbuns, era ter o Purple, o Black, o Red e mais um outro que eu não lembro. E o Green, tá ligado? O Green eu ia fazer uma mixtape de reggae fodida, só a marola, tá ligado? Foda-se.
Boa.
Tipo, pra fugir louco, pra caralho do conceito, tá ligado? Mas, cara, eu não sei como é que eu vou trabalhar isso ao longo do tempo, mas, enfim, tá, continua aí. Pum!
Quando que você vai lançar suas versão pagode?
Quando eu consegui um feat com o Zeca Pagodinho.
Boa.
Foda-se. Puta. Eu e ele tomando breja ali na Vila Madalena ali. Cara, foda-se, essa que é a real. É isso que eu quero. Zeca Pagodinho, Mano Brown.
Próximo show, quando vai ser? Não tem.
Quando me chamarem. Podem me contratar, tá? Vou deixar meu e-mail aqui. Aparece meu e-mail na tela piscando assim com a minha cara de assustado,
boa,
tá?
Boa.
Eu preciso de dinheiro, gente. Eu não quero morrer de fome.
Beleza. Eu vou precisar dessas fotos das suas caras de assustado.
Não, tá. Eu vou mandar tudo isso, beleza, relaxa. Beleza.
Que mais? Mais uma aí.
Ô, Dante, um livro.
Um livro? Laranja Mecânica. Foda-se. Melhor livro.
Ô, louco. Isso é bom, hein?
Sou fascinado. Posso citar dois assim, pra quem quiser?
Pode, vai.
Laranja Mecânica, muito foda, e Psicologia da Natureza do Homem, alguma coisa assim do Gudjerf.
Certo.
Cara, tu investe em cripto?
Cara, eu comecei a trabalhar com nano, mas eu não tô muito por dentro ainda da parada, mas eu tenho minhas nanozinhas ali, então espero que dê muito certo.
a crise vai bater, a nano... Como diz você mesmo, a Nano vai reagir.
É,
a Nano vai reagir.
Ou uma pergunta, eu posso usar... Eu tava pensando em fazer as introduções, quando eu for mexer no vídeo, fazer as introduções usando as suas músicas, trechos das suas músicas. Eu posso fazer isso?
Cara, por favor, né, caralho?
Perfeito, eu tenho que pedir autorização, né? Vai que você me dá um strike no YouTube.
Que jeito, cara. Eu acho que nem se alguém pegasse uma música minha e falasse que é dele, no máximo eu ia comentar, ô, seu chupacu do caralho, tá ligado? No máximo, assim, eu quero que
é verdade.
Foda, a música é pra ser ouvida,
pergunta importante, a sua opinião sobre propriedade intelectual. Você é músico, você produz aí um conteúdo novo.
Então, assim.
O que você acha sobre
isso? Cara, eu acho que, assim, as pessoas que se identificam com as minhas ideias, elas meio que automaticamente se identificam comigo, tá ligado? Então, tipo, eu não tenho nenhum problema se o José da Silva, tá? Desculpa se tiver alguém chamado José da Silva, só peguei um nome abstrato brasileiro. É, se o José da Silva quiser pegar minhas músicas e colocar lá, ah, essa música é minha. Beleza, ele...
Alô, Dante, você travou agora.
É que ele consiga produzir mais conteúdo pro canal dele e pras músicas dele, tá? Foda-se, eu vou comentar, como eu disse, eu vou comentar lá embaixo. Cu de burro. Mas, o que acontece? Esse cara não vai ter como suprir a demanda de músicas. E eu não, eu pretendo fazer música até o meu último dia, no meu leito de morte. Eu vou mandar um trap, tô morrendo, tá ligado? Foda-se. Então é isso, cara, eu acho que assim, quem tem uma fonte artística de imaginação, de conseguir estruturar frases e melodia, etc, sempre vai ter aquilo, e quem não tem, vira o latino.
Ô Dante, tem alguma data pra alguma próxima música do Purple Album? Ou...
Ah, tá. É, infelizmente, o Purple Album, estou dando a notícia aqui ao vivo, Purple Album, Rest in Peace, Rock in Peace. Até o momento, ele tá pausado por questões de produção, assim, eu tô com todas as ideias já estruturadas, mas não é o momento ainda de lançar o resto do Purple. O Purple, ele vai ter 4 lados, vai ter o lado A, B, C e D, e isso que não é ainda o momento de lançar as tracks. Então, eu não vou deixar, não vou dar tempo, não vou dar limite. Mas, obviamente, enquanto eu não lanço coisas por Purple, eu vou lançar um monte de coisa aí.
E os feat? Quando que vai lançar aí o...
Os feat. Então, eu tô trocando ideia com o Slammer agora. Uhum. Acho que vocês devem conhecer quem é esse calango aí. E a gente tá vendo de trabalhar algumas coisas juntos. Minha ideia é fazer um álbum anarcocapitalista. Misturando trap, rock... Sei lá, puta que pariu, tá ligado?
Foda.
E o nome desse álbum seria Gold Blood. E é isso, cara. Só vou dar esse insight aqui pra vocês. É isso, cara. Esperem aí que vai vir coisa boa.
É, então, eu tenho um canal no YouTube e eu costumo fazer alguns vídeos abordando questões morais e tal. E recentemente eu me peguei meio que tipo numa crise criativa, tá ligado? Num bloqueio.
Sim.
E, tipo, eu não trabalho há muito tempo com isso. Meu canal deve ter o quê? Uns 2 meses no máximo. E eu queria te perguntar se você já passou por alguma coisa desse tipo. Como é que você faz pra lidar com essa, com coisas assim?
Cara, eu acho que assim, quando você tem um bloqueio criativo, a melhor coisa pra te tirar desse bloqueio são os seus amigos. Tipo, eu tenho 2 amigos muito bons, no Jack e a Mary, tá ligado? Jack Daniels e Mary Juana. Eles são muito legais e...
Eu achei que ia vir uma dica aí, super não, realmente, ele tem um amigo...
Não, cara, assim, cara, processo criativo, eu acho que até é legal a gente fazer um outro podcast, sei lá, um outro... bate-bola aí, uma conversa sobre criatividade, sobre mente, como a gente trabalha, etc. Cara, se eu pudesse te dar alguma dica, eu falaria o que funciona pra mim. Primeira coisa, você tá dentro do seu workflow, tá ligado? Então, tipo, são coisas idiotas, são coisas imbecis que parecem que não fazem diferença, mas fazem muita diferença. Tipo, você tá confortável no lugar onde você tá e... Você ter boas referências também eu acho bem legal. Então, tipo, cara, você quer escrever música? Bacana. Vai ouvir música primeiro, tá ligado? Vai ouvir tudo que você puder. Você quer escrever poesia? Vai ler poesia. Vai, tenta beber de todas as fontes. Tenta entender aquilo. Por que aquilo é assim, tá? Qual que é o conceito disso e tudo mais? Então, quanto mais você consome, mais propenso pra criar você está, tá ligado? Tem um livro muito bom chamado Roube como um Artista. Se alguém que tiver interesse em coisas criativas quiser ler esse livro, eu recomendo pra caralho. Que ele fala como os artistas, entre aspas, roubam as ideias. Por exemplo, dentro do Emotrap, vamos voltar aqui. Uma coisa muito presente são samples. Samples nada mais são do que estruturas musicais, já existem. Então, existem muitos artistas que fazem isso. Por exemplo, você pegar uma base do Michael Jackson e fazer uma música de metal em cima disso, sabe? Dar sua cara para aquilo. Você criou uma coisa nova em base a uma coisa que já existia. sacas? Você não copiou aquilo, você criou algo além daquilo, sacas? Então, a gente tem que ter muito essa perspectiva de que muitas vezes criar é mais uma questão de adaptar do que tirar do zero. Porque muitos artistas acreditam que não existe nada tirado do zero, tá ligado? Tipo, tudo é uma evolução de uma, entre aspas, cópia, tá ligado? Como se você fosse progredindo naquela ideia. Mas, cara, eu acho que você conciliar os seus momentos e as suas ideias é a melhor coisa. Tipo, ficar travado pensando, tipo, ah, eu preciso escrever, ou eu preciso desenhar, ou eu preciso tocar. É uma parada que não vai te ajudar, tá ligado? Às vezes é melhor você sair, você focar em outra coisa, pensar em outra coisa, que de repente aquela ideia, puf, aparece, tá ligado? E anotar. Então, cada um tem um workflow, né? É isso que eu falo. Por exemplo, eu vou falar umas coisas bem, tipo, minhas, assim. Cara, eu não consigo trabalhar com luz branca. Tá, é estranho, não faz o menor sentido. Beleza, foda-se. Eu não consigo trabalhar quando o ambiente tem luz branca. Tipo, sabe, luz branca. Por exemplo, meu quarto só tem luz amarela, todos os meus dispositivos têm filtros de luz amarela pra só deixar passar a luz amarela e não deixar passar a luz branca. Eu não sei porquê, eu só sou assim, eu sou louco, foda-se. Tá ligado? Caguei.
O motivo não importa, importa tipo, é que funciona dessa forma.
Sim, então, que funciona dessa forma. E tipo, cara, você conseguir conciliar as coisas, tipo, por exemplo, acho que todo artista tem a sua droga, tá ligado? Eu acredito muito nisso, cara. Tem gente que fuma maconha pra caralho, tem gente que bebe pra caralho, tem gente que cheira pra caralho, sacas? E consegue consolidar suas vidas em relação a isso. Então, tipo, eu acho que tudo tem a ver com seu autoconhecimento, tá ligado? Saber o que vai te fazer bem, saber o que vai te fazer mal, tá ligado? Já vi muitos artistas se perderem justamente por causa disso, tá ligado? De tipo, ah, caralho, eu só consigo produzir alguma coisa quando eu tô bêbado. Ah, eu só consigo ter coragem pra fazer as coisas quando eu tô chapado, tá ligado? Tipo, mano, é um bagulho que pode ser bom, pode te abrir novas ideias, novos ares, e pode ser completamente destrutivo, tá ligado? Então, cara, conheça a ti mesmo, tá ligado? É isso, saca? Tipo, esse é o princípio da parada.
Quando é que você vai disponibilizar aquela aula que você ia dar sobre ciganismo aí?
Ah, então. É verdade, né? Tem toda essa parada da cultura cigana, cara. Eu conheço da cultura cigana. Eu me considero, né, uma pessoa que vive uma vida cigana, que são vários fundamentos e várias ideias, assim. O ciganismo não é uma coisa muito direta, tá ligado? Ele é mais uma forma de você levar a sua vida, sabe? Tipo, você cria muitas perspectivas e conceitos, tá ligado? Dentro disso. Tem uma frase muito boa, que eu não lembro quem que é agora, mas que ela fala basicamente assim, seja o mais simples que puder e você verá que isso te tornará muito mais feliz, tá ligado? E não é sobre dinheiro, tá ligado? Não é sobre dinheiro, até porque o dinheiro traz muito mais simplicidade e facilidade, porra. Se você tem grana, você não precisa se preocupar com o aluguel que você vai ter que pagar, tá ligado? Óbvio, sua mente vai estar mais relaxada e tranquila, você vai estar propenso a ter novas ideias, sacas? Então, tipo, acho que a simplicidade nesse quesito é você não se adequar muito às coisas que o mundo te impõe, tá ligado? Isso é um conceito bem relativo pra se conversar, porque, tipo, não é como se o mundo chegasse e falasse, ó, você vai ser assim, tá ligado? Não é bem isso que acontece, tá ligado? O mundo tem um conceito, tem uma ideia que muitas pessoas acreditam naquilo ser verdade ou tá certo. Tá, mas isso não significa que aquilo esteja certo. Então, tipo, você desenvolver o seu próprio estilo e a sua própria crença e as suas próprias ideias. Tudo isso vai de referência, é claro. Por exemplo, você é católico, beleza. Aí você estuda budismo, já vem outros conceitos pra cima de você. Você estuda uma religião X de uma tribo Y do Nepal. Porra, do caralho, você vai pegar outras ideias, sacas? Então, é isso. O ciganismo, ele fala muito sobre difusão de culturas. Tipo, tem muita parada assim, os instrumentos que você usa geralmente da música cigana, cara, você tem instrumento da Índia, você tem instrumento da puta que pariu, você tem instrumento da Espanha, sacas? São coisas muito difundidas, assim, e dentro desse caos, você encontrar a sua organização e a sua simplicidade, sabe, tipo, você respirar e, tipo, ficar aliviado e acreditar que aquilo é de verdade, eu acho que é um bagulho foda, sacas? Tipo, é mais ou menos isso. E, cara, é bem isso, tá ligado? Tipo, Acho que essa é a ideia principal, assim. É, tem muito a ver com respeito também, com questões mais místicas, digamos assim, né? Que na minha concepção, no futuro, não serão mais coisas místicas. Por exemplo, energia, né? Tipo, energia é uma coisa muito louca e eu acho que as pessoas deveriam... Eu falo muito sobre energia nas minhas músicas, né? Sobre questões de destino, de... Essas paradas. Por exemplo, Filhos da Luz. É uma ótima música. É, recomendo que todos escutem.
Certo, certo. Mais alguma coisa? Quer fazer um jabazinho, Dante?
O que, que seria um jabazinho?
Jabazinho é fazer um marketingzinho do seu negócio, falar.
Opa, por favor. Então, galera, por favor, consumam minha música. É tipo isso, tá ligado? Não, tipo, na moralzinha. Ó, para o que você tá fazendo.
Vai lá.
É 5 minutos do seu
vai
dia, tá ligado?
Vai lá no canal do Dante, por
escuta
favor.
Som,
vai
cara.
Escutar o
escuta
som
meu
dele.
Som. Manda uma mensagem, fala que eu sou lindo.
Segue ele no Instagram.
Me segue no Instagram. Tá, deixa eu deixar aqui. YouTube, Gabriel Morente Dante. Instagram, Gabriel Morente Dante. Facebook, Gabriel Morente Dante.
Nossa,
ó, que dificuldade.
Meu Deus.
Caramba. É isso, galera. É isso, tá ligado?
Certo, certo. Mano, podemos encerrar por hoje, então?
Podemos, cara, podemos.
Tudo certinho?
Vamos encerrar com uma música? Vamos encerrar com uma música legal? Eu posso escolher?
Pode escolher, escolhe aí que eu tá.
Yasu. Yeah, I see.